Bom, depois desta sábia decisão do Celestino de nos fazer ter um pequenino intervalo, que é sempre bom porque vamos conversando informalmente, vamos então dar início ao debate e eu dava desde já a palavra aos colegas. Pedi ao João, que entretanto apareceu que viesse também, para fazerem as perguntas que quiserem, visto que temos aqui todos os oradores no painel 2, com exceção do Sr. Deputado, que entretanto teve que sair.
Fazer uma pergunta para a Laura. Laura, eu queria saber se vocês têm experiência aqui, a gente já teve no Brasil experiência de deputados que renunciaram ao mandato, porque aí o processo ia reiniciar numa instância inferior, né? Porque normalmente os deputados são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, e aí era uma forma de protelar o processo pelo qual ele estava sendo investigado. Se por acaso vocês têm alguns tipos de casos desse tipo também, de que eles acabam utilizando dos recursos que a legislação oferece a favor de si para protelar todos os processos e coisas do tipo?
Da minha experiência, não houve nenhum caso assim. Não sei se... Da tua também não, ou tens conhecimento... Estou aqui a pedir ajuda à Cláudia, que está cá há mais tempo.
Eu acho que a Virgínia, enfim, não sei se está a referir exatamente a renúncia ao mandato, que é uma situação normal que tem acontecido no Parlamento Português, porque se trata de casos em que o deputado, por sua livre vontade, renuncia ao mandato, porque, enfim, dedica-se à vida
civil. Renúncia ao mandato.
Ou renúncia ao mandato,
no sentido de pedir-se exatamente a imunidade,
renunciar ao mandato como alternativa, não é? Sim. É isso que a Virgínia está a referir.
É, assim, ele se mantendo no mandato, o processo pelo STF já estava pronto para ser julgado, e aí ele decidiu renunciar, porque iniciaria de novo numa outra instância, e aí protelaria ainda mais o processo, né? Então, assim... De livre, espontânea vontade, ele renunciou, porque eles podem renunciar a qualquer momento, mas, assim, todo mundo percebeu que era por conta desse objetivo específico.
Eu julgo que dificilmente seria possível, não é? Porque aí a própria... Enfim, os próprios grupos parlamentares a que os deputados pertencem, no fundo, exercem alguma pressão política, eventualmente, nesses casos. E, de facto, a aplicação do Estatuto dos Deputados, aliás, como viram pela apresentação da Laura, em que, aliás, nem sempre a Comissão de Ética segue o pedido do próprio deputado, relativamente ao qual é pedido para se levantar a imunidade, muitas vezes o próprio deputado pronuncia-se no sentido de não querer que lhe seja retirada a imunidade e, apesar de tudo, a Comissão de Ética pode dar um parecer em sentido contrário, o plenário vota esse parecer favoravelmente, porque há aqui um interesse superior ao do próprio deputado, que é o interesse do órgão de soberania e do bom nome, enfim, do prestígio do Parlamento enquanto tal. E, portanto, eu acredito que haveria alguma pressão política no sentido de não ser usado esse protelar de tempo, enfim, uma manobra dilatória, digamos assim, como a Virgínia está a dizer que acontece no Brasil. Nós tivemos esta legislatura... Certo. Nós tivemos esta legislatura já um caso interessante de uma senhora deputada que, enfim, por acaso no dia do seu aniversário foi parada por uma brigada de trânsito e que ia conduzir com uma taxa de alcoolemia muito elevada e enfim, foi pedido o levantamento da imunidade e foi concedido. Mas para além disso, e isto não deixa de ser interessante desta pressão política que é exercida, para além disso, a senhora deputada era membro da Comissão para a Ética, a Cidadania e a Comunicação, que é a comissão precisamente que trata do levantamento da imunidade, como viram, e o que aconteceu foi que o grupo parlamentar em causa pediu a substituição da senhora deputada na Comissão de Ética. Uhum. E, portanto, de facto, há algum entendimento de que tudo isto não tem só em conta o interesse do deputado, mas também o interesse do órgão de soberania, não é? Não sei se querem acrescentar.
Aliás, essas garantias são precisamente em função, não de uma proteção individual do deputado, ainda que façam parte do conjunto de direitos e deveres e do deputado, mas sobretudo na proteção do órgão de soberania e da instituição do Parlamento, e do bom funcionamento e regular funcionamento do Parlamento e da sua independência. É sobretudo essas garantias que se querem proteger e também, pois por outro lado, a liberdade individual em termos de expressão do deputado, mas é mais a garantia da soberania do Parlamento e da sua independência.
Obrigada. Laura, era o seguinte, falou de que as questões de ética e mesmo o levantamento das imunidades são decididas pelo Conselho, não, pela Comissão de Ética, não é? Sim, sim. E a função, eu gostaria de saber qual é a função do técnico parlamentar que dá apoio a essas comissões, o que é realmente o trabalho que se faz em termos técnicos para assistir os deputados nesta comissão. Eu faço essa pergunta porque nós ainda não temos uma comissão de ética, mas que pretendemos, com essa nova revisão constitucional, regimental, adotar esse caminho e criar uma comissão regimental de ética e de cor parlamentar, como se diz no Brasil. E também suscitou-me essa dúvida o deputado que falou em relação a... Não, a pertinência dessa comissão, em vez de ser uma comissão regimental, o que acha, Laura, de se fosse uma... Essa pergunta também estende-se aos senhores que nos antecederam e que estiveram aqui a fazer a apresentação, de a pertinência de ser, em vez de uma comissão regimental, ser um conselho de ética. Gostaria muito de ouvir a vossa experiência em relação a isso. Obrigada.
Obrigado. Eu tenho algumas questões para levantar e para não estar a fazer intervenção várias vezes, eu vou seriá-las. E algumas são para a colega Laura, outras para o outro colega. A minha questão primeira é se um deputado suplente, que não está em efetividade, não é? Um deputado suplente, se tiver algum problema, se há necessidade também de a Assembleia levantar a imunidade para ele ser, para comparecer no tribunal. É a primeira questão. E essa comissão de ética, se tem algum dispositivo normativo, se há um código, se há alguma norma, um padrão para se padronizar, né, para se limitar, a saber o que é ética e o que não é. Eu até gostaria que o senhor deputado viesse cá, porque o senhor deputado depois fez uma intervenção, disse se é ético ou se não é ético, porque as questões éticas não esgotam, como ele fez referência, não esgotam na lei, não é? Então, eu queria saber se existe essa comissão de ética, se há uma norma, se há um padrão para saber o que é ético. A Cláudia fez menção agora da senhora deputada que foi encontrada com taxa de alcoolemia. Mas é ético ou não é ético? É legal ou não é legal? Até que ponto? E depois, o colega tinha referido aos deputados terem que preencher o registro dos bens, etc. E eu queria saber, se caso eles não preenchem, caso não dão essa informação, o que é que vai acontecer com esses deputados? Se eles não são empossados, o que é que vai acontecer? E se há alguma lei, né, que prevê alguma sanção nesse sentido? E também deu a impressão, não sei, que falou que também os funcionários parlamentares, né, têm um impedimento, né, relativamente aos funcionários públicos da administração central. Então, eu queria ver se isso também está regulado, se há algum diploma que prevê essas situações. Relativamente à colega de Cabo Verde, porque estou a deixar todas as minhas perguntas já feitas, não é? Relativamente à colega de Cabo Verde, eu queria só que se a colega depois pudesse facultar a algumas, sei que existe, né, cópias de alguns diplomas que foi fazendo menção, uma vez que nós não temos esse diploma, e quem sabe, depois de regressarmos, podemos persuadir os nossos políticos a optarem por esta via. E também, o colega aí do Portugal, criamos também, se for possível, uma cópia em suporte digital de lei das campanhas e financiamento dos partidos políticos. Obrigado.
Queria também levantar algumas questões. Bom, primeiro saudar as apresentações que foram aqui feitas, que, sem deixar de ser, tanto despertam em nós sempre algum sentido de algum interesse e responsabilidade naquilo que é a nossa atividade. Tenho uma questão que é essencialmente dirigida ao Dr. João Amaral, se calhar também à colega Marlene, relativamente à questão de conflitos de interesse. A questão essencial que eu queria levantar é: a quem cabe, por exemplo, a responsabilidade de ter que identificar uma situação concreta em que um parlamentar esteja, de facto, em conflito de interesse? Nós estamos a ter, por exemplo, uma experiência em Moçambique, em que há pouco tempo foi aprovada uma lei de probidade pública, foi criada depois uma Comissão Central de Ética Pública. Bom, um e outro deputado apareceram, portanto, a renunciar a alguns cargos sociais que ocupavam em algumas empresas públicas e alguns institutos. Mas, no entanto, começam a cair novamente uma série de cartas anónimas sobre a comissão, portanto, denunciando que não, o fulano é deputado, mas ele não renunciou, por exemplo, é sócio daquilo, é sócio de uma empresa pública ali. Portanto, esses aspectos todos. Portanto, gostaria de saber, de facto, como é que se pode identificar, de facto, situações pessoais, não é, de conflito de interesse. Obrigado.
Gostaria de comentar convosco um caso que aconteceu recentemente em Cabo Verde. A Procuradoria-Geral enviou uma nota ao Parlamento pedindo o levantamento, ou não permissão, de imunidade de um deputado. Esse pedido foi na sequência de um pedido enviado para a Procuradoria daqui de Portugal, que queria ouvir um nosso deputado, era em relação aos crimes bancários que tem aqui, em relação dos bancos offshore. E então a Comissão Permanente teve de pronunciar a respeito e optaram, e ficou com princípio, foi quase como uma deliberação da Comissão Permanente, que doravante, e não foi dada, não foi autorizada, não foi levantada a imunidade, e ficou com uma deliberação que, no caso de se for um tribunal estrangeiro, de impedir que os deputados sejam ouvidos, autorizados. E aqui que gostaria agora de perguntar se é recorrente tribunais estrangeiros pedirem.
Eu peço desculpa, estou ali naquela segunda fila, mas gostava de colocar uma questão, e ela é mais dirigida ao professor Arlino Maltês, que é a questão do déficit de confiança na elite governativa. Aqui eu penso que governativa abrange, digamos, todos os órgãos de soberania em Portugal. Para mim, esta questão, hoje debate-se muito, com muita intensidade, basta nós abrirmos a televisão e vermos um canal de televisão, e os comentadores colocam esta questão de uma forma muito acentuada, da falta de confiança na elite governativa. Mas eu às vezes fico na dúvida. Nós temos assistido nos últimos anos a uma mudança de geração também na nossa elite, digamos, política em Portugal. e aqui no Parlamento temos a percepção muito clara disso. É evidente que os novos deputados trazem experiências de vida diferentes daquilo que nós tínhamos antes, que eram, a seguir ao 25 de Abril, quem veio para a Assembleia, para os governos, foi, digamos, uma elite que nunca tinha governado, estava fora daquilo que era a governação, veio fundamentalmente daquilo que era a oposição, seja uma oposição mais aberta, como, por exemplo, passou por aqui a ala liberal, seja uma oposição que estava na clandestinidade. Foram esses que conformaram durante cerca de 30 anos aqui os nossos órgãos de poder. E a partir do final dos anos 90, essa geração começou a sair e foi substituída por outra. E muitas vezes fala-se nesta questão da elite que hoje nos governa de uma forma, de facto, extremamente depreciativa. Falta de formação, falta de conhecimento, falta de experiência. E esta questão, para mim, gosto às vezes de abordar também numa perspectiva histórica. Isto é, por exemplo, a nível da comunicação social, eu lembro-me que eu estou cá na Assembleia desde a Constituinte, a comunicação social nunca foi muito branda, mesmo nesse período que nós consideramos que tivemos os parlamentares com a maior preparação e que eram deputados com um background político e cultural, que hoje nós temos a percepção de que não existe, a comunicação social também não era muito branda. Basta, às vezes, nós irmos à comunicação da altura, principalmente os jornais, só tínhamos um canal de televisão, e verificar isso. E eu gostava que o professor Adelino Maltês abordasse este tema, porque ontem até num dos painéis que tivemos, o professor Luís Farinha falava-nos, por exemplo, no tempo da República, que da legislatura para a legislatura, às vezes mudavam os parlamentares todos. Ficavam um ou dois dos que tinham estado. Portanto, nós hoje temos uma progressão de permanência de parlamentares de legislatura para legislatura. Se bem que nas duas últimas legislaturas tenha havido já uma acentuada mudança. Eu tenho a impressão que nesta última legislatura entraram de novo, pela primeira vez, 101 ou 102 deputados. E, portanto, esta questão destas mudanças também, não são de ruptura, mas mudanças bruscas até de geração, qual é a influência que isto tem também neste déficit de confiança da elite governativa? Muito obrigado.
A minha pergunta é dirigida ao João. O Parlamento angolano recentemente também aprovou a lei da probidade pública e assemelha-se um bocadinho à questão colocada pelo colega de Moçambique. E normalmente cada titular de um órgão público deve declarar os bens que possui. Agora eu gostaria de saber se esse registro de interesses que é feito cá na internet limita-se àquilo que o deputado declarar ou qualquer pessoa que eventualmente tenha uma prova bastante de que ele possui bens que não declarou ou que tem interesses que também não declarou, que qualquer pessoa possa fazer.
Não é tanto uma questão, mas aproveitando que tenho o professor Adelino Maltês, que é um estudioso e um pensador destas matérias, esta crise de confiança que temos hoje em dia, e basta ver com estes burburinhos dos últimos dias em que há boca pequena ou há boca grande, vamos dizendo que não há alternativa ou que não acreditamos no que dizem, até que ponto é que, como é que poderíamos implementar medidas ou que medidas poderiam ser implementadas no sentido de que as promessas em campanha fossem um pré-contrato, que passado um mês depois o programa do governo não fosse uma coisa completamente diferente, porque isso questiona realmente, faz com que as pessoas se afastem, faz com que se questione a legitimidade dos governos estarem a fazer aquilo para que foram eleitas, que medidas é que a gente podia implementar, se é que existem, que a campanha fosse um pré-contrato que tivesse minimamente de ser cumprido em programa de governo, porque às vezes é um mês depois as coisas não têm nada a ver com aquilo que foram publicitadas e que as pessoas acreditaram e votaram. Obrigada.
Desculpe, queria também colocar uma questão em torno da questão colocada pela colega relativamente ao déficit de confiança política. Tenho a impressão, ou há uma impressão generalizada, que o déficit de confiança política tende a baixar em quase tudo, pelo menos em África e em alguns países. Agora, a questão que eu queria colocar é como fazer face a esse déficit de confiança política.
Eu tenho mais uma pergunta. Chava também a fónica. Mas eu sempre tive curiosidade de saber de que forma é que a maçonaria influencia na corrupção cá em Portugal. E quais são as medidas que o Parlamento tem adotado para combatê-la?
Portanto, vou dizer duas coisas. Isto é um problema de cultura política, em grande parte. Por exemplo, podemos dizer que só agora é que começa a admitir-se a existência de corrupção em Portugal. Ninguém no Parlamento, alguma vez, admitiu que fazia parte de um grupo de pressão. Ninguém no Parlamento, alguma vez, se surpreenderia se aparecesse um livro, como ainda agora foi publicado, mostrando que nas comissões básicas de obras públicas parlamentares é tudo empregado dos grandes grupos económicos. A cultura portuguesa jogou aí, é muito parecida com a angolana, com a moçambicana, com a cabo-verdiana, com a timorense. Não tem nada a ver com a cultura parlamentar brasileira, que está muito mais habituada a conflitos de interesses. Pode medir-se através de um índice muito simples, que é o índice da eficácia das comissões parlamentares de inquérito. Raramente em Portugal uma comissão parlamentar de inquérito foi contra os interesses de quem estava no poder. Fingia. Isto, o jogo que se aplica à maioria dos parlamentos que aqui estão, tem tudo medinho e não conseguem ter essa linguagem. No Brasil é diferente, porque tem havido uma tradição de autonomia do deputado face à partidocracia. A única solução, eu dou-vos o conselho, é a existência, que nos valeu, foi a existência, nos domínios da corrupção, de uma grande entidade da sociedade civil internacional, protegida pela ONU, a Transparência Internacional, não ligada a governos, mas a sociedade civil, que começou a fazer medições efetivas do índice de percepção da corrupção. Eu estou ligado à Fundação, por duas vezes, duas tentativas do representante português da Transparência Internacional, Transparência e Integridade, e posso-vos dizer o seguinte: nós, para sermos admitidos como observadores internacionais da Transparência Internacional, precisamos de 3 anos de demonstração de que somos efetivamente livres para poder fazer isso. Só a sociedade civil internacional, através destes grupos, é que é capaz de dizer a verdade. As comissões de ética, é perguntar ao atual presidente da comissão de ética, é tudo uma treta, porque cada um faz os registros que interessa e cada presidente lê os papéis que lhe interessa, porque isto não pode ser controlado nem pelo poder superior parlamentar, nem pelo poder judicial, isto só pode ser controlado pela sociedade civil. Mas também estamos num tempo onde, por exemplo, a existência desta matéria a nível de relatórios globais, como os relatórios da ONU sobre o desenvolvimento humano, só recentemente é que começaram a aparecer capítulos objetivos sobre esta matéria. Em Portugal não havia corrupção. Estou-me a rir, não é? Porque eu vou explicar como, e eu posso dizer isto à vontade, não sou técnico parlamentar. Eu cheguei a ter aqui um secretário-geral de um partido apanhado com uma mala de dinheiro para o financiamento partidário. De facto, ele desapareceu. Mas como é que desapareceu? A Comissão de Padrinhos da Democracia, que eram os chefes do outro partido, decidiram não divulgar publicamente a matéria, entenderam-se e, de facto, combateram a corrupção através de um processo oculto. Eu cheguei aqui a ter ilustres deputados e altas figuras da União Europeia a correr atrás de outro representante político no aeroporto internacional a pagar-lhe na mala de dinheiro que ele tinha ido buscar a Macau, que era o sítio de financiamento partidário oculto durante muitos anos, e isto apareceu nos jornais de Hong Kong, na imprensa internacional, aqui, nada. Eu tenho aqui livros que denunciam a corrupção de estruturas partidárias antigas, nem se podem citar, têm que estar na internet escondidos. Portanto, não se aflijam angolanos, cabo-verdianos, moçambicanos, nós também passámos pela mesma fase, e mesmo agora, só agora é que estamos a ter uma observação minimamente independente. Portanto, é bom haver comissões de ética, é interessante haver tribunais, mas eles não vão apanhar, porque a velocidade do poder da corrupção e dos de corrupção é infinitamente maior do que a capacidade que têm os parlamentos ou o poder judicial de resolver o assunto. E como temos que começar pelo essencial, que é a existência de comissões parlamentares de inquérito, autónomas, vivas, com debates francos e abertos. Os nossos parlamentos, o único que eu conheço, tem alguma eficácia, apesar de tudo, é a nível do Parlamento Brasileiro. Os outros estamos todos atrasados. Estamos tão atrasados que um dos principais técnicos desta matéria é um grande politólogo lusófono. Não é citado nos sítios de onde ele é matriz. Chama-se Carlos Lopes. É um guineense de origem cabo-verdiana. É ele que elaborou os primeiros relatórios sobre o desenvolvimento humano, e na Guiné não o citam, e em Cabo Verde um bocadinho mais. Mas nós próprios não reconhecemos a eficácia destes processos. Julguei. Há mês e meio saiu um livro do vice-presidente da Transparência e Integridade, deve ter sido o primeiro livro português, Paulo Moraes, a listar os deputados com nomes e a dizer quais são as empresas que eles estão ligadas nas determinadas comissões. Alguém falou nisso? Nada. Mas pode ir a uma livraria e ver um exemplo concreto de como é que eu posso dar o nome aos interesses que estão na base de pareceres fundamentais, como os pareceres. Nós estamos a verificar que estamos a chegar atrasados a PPPs, a todos estes relatórios, e o trabalho disto, agora estava a dizer coisas negativas, tem que ser com comissões parlamentares técnicas, por exemplo, a da observação orçamental. É uma boa experiência. Portanto, a UTAU, Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que tem feito tremer governos inteiros, porque com um relatório técnico muito simples diz isto, afinal, não é como o senhor Ministro das Finanças queria interpretar. Isto é assim, é exato. Nós estamos a dar passos no sentido do pluralismo, mas vamos há tempo ao tempo. Nada destas coisas acontecem de um dia para o outro. Isto é um problema de geração, de décadas. Aquilo que estão a fazer alguns parlamentos, como aqui foi referido, é o começo. Não podemos pedir mais, porque há limites naturais. E isto tem a ver com o déficit da confiança, é evidente. Quer dizer, porque acabamos por ter, se quiserem eu ser muito duro na linguagem do meu parlamento, nós não temos deputados, nós temos agentes dos partidos, que são definidos pelas direções partidárias, e as direções partidárias dificilmente conseguem vender um produto que eu acho que é justo, que é a renovação da classe política, com políticos profissionais, com políticos vindos das juventudes partidárias, educados na democracia, que é bom para a democracia ter políticos profissionais e ter nas lideranças, como por exemplo agora temos a maior parte de políticos batidos a partir da experiência da democracia. Mas como há uma desconfiança tradicional face ao deputado e ao Parlamento, muitas vezes ataca-se o partido A e o partido B, neste caso os dois principais partidos portugueses, por terem dois deputados vindos das Jotas com experiência, até um deles com uma excelente experiência parlamentar. É atacado porque é um Jota. E isto revela um outro dado complicado que acho que devíamos ter em conta. A opinião pública ainda é desconfiada face ao poder parlamentar. E, portanto, o déficit de confiança resulta do déficit de recrutamento da classe política e a culpa é das elites. Agora vou dizer outra coisa. Os senhores deputados importantes que aqui estavam iam para a primeira fila, não faziam discurso no Parlamento, recuavam para a última, iam fazer um blog ou escrever um artigo no jornal, ou preferiam ser comentadores televisivos a ser parlamentares, porque como parlamentares ninguém os ouvia. Como autores de blogs, escrevinhadores de opinião nos jornais ou interventores televisivos, eles tinham mais saída. Portanto, porquê? Porque temos que pensar que também o Parlamento hoje não esgota a relação com a opinião pública. Quer dizer. E, portanto, há aqui um problema fundamental de comunicação política entre o Parlamento, que tem sempre formas muito rígidas, a nossa TV parlamentar. É um susto, adormecemos, porque tem que ser, porque tem que se negociar com os partidos todos e aquilo sai sem carne nem peixe, porque são aquelas transmissões indiretas de enlatados de telenovelas parlamentares, que não acompanham o ritmo da opinião pública, sobretudo das televisões por cabo. Ora bem, tudo isto demora muito tempo. Ninguém está sujeito a uma reforma. Quer dizer, ninguém pode ter desconfiança face aos métodos. Mesmo no que está, na questão, e eu estou relativamente bem informado, da Comissão de Ética, este ano deram-se passos fundamentais no sentido do controle, depois de um escândalo da opinião pública, que era um senhor deputado, que era ministro, e que toda a malta se riu a ver aquela declaração de registro acrescentada à mão, alterada, ninguém viu, ninguém leu, e, portanto, verificou-se que tudo aquilo que era registro de interesse era em latim, quer dizer, não tocava na essência. Foram feitas reformas e esta equipa começou a preocupar-se com o assunto e há medidas, e eu acho que são medidas internas e seria uma boa experiência para os grupos, para os parlamentos, obterem essa informação, que não pode muitas vezes ser transmitida diretamente, mas que revelam passos concretos de quem conhece a manha dos parlamentares nesse processo. E, portanto, isto é gradativo. O Parlamento, julgo eu, que não é um... faz-se por osmose, quer dizer, devagarinho, mesmo não havendo muitos efeitos na opinião pública, há aqui um papel de gradualismo, quer dizer, reformista, e a experiência técnica e a troca de informações, os canais permanentes, darmos esta informação sem desespero, quer dizer, ninguém vai fazer uma alteração profunda da política angolana porque o povo quer aquilo, ninguém vai fazer uma reforma profunda da política em Portugal porque o povo confia nos dois principais partidos. A culpa é do povo, sempre, e portanto... Nós, aqui assim, a função de um politólogo ou a função de um técnico parlamentar não é substituir os outros, quer dizer, é estarmos aqui para ajudar a fazer aquilo que o povo, através das suas forças representativas, quer. Portanto, efeitos puramente limitados. É só isto que me apetecia dizer. Não posso salvar Portugal, tomara eu com um discurso. Não é essa a nossa missão.
Começando por responder, se calhar, à Marlene, que foi quem fez a primeira pergunta sobre a Comissão de Ética e, em particular, do papel dos assessores da Comissão. A distinguir as imunidades parlamentares, por um lado, e depois as questões relativas aos impedimentos e às incompatibilidades, porque as questões das imunidades são tratadas, já são, os casos são muito menores. E são tratadas quase pelos assessores como um bocadinho um papel administrativo, portanto chega o pedido de autorização do juiz, remete-se para o deputado para se pronunciar e depois distribui-se na comissão e fica-se a aguardar quer a resposta do deputado, quer depois a emissão de parecer pelo deputado relator, que a comissão estabeleceu mesmo essa regra de ser pelo um deputado do mesmo grupo parlamentar que o deputado visado, e portanto fica tudo dentro daquela casa. O papel dos assessores é, no fundo, muitas vezes de prestar algum tipo de ou informação jurídica ou dados históricos, no sentido estatístico já houve alguma situação semelhante, e portanto fornecer antecedentes, e ficamos por aí, porque de facto todo o resto é feito pelo deputado relator e pelos assessores dos grupos parlamentares. Na questão das incompatibilidades e dos impedimentos, aí é que há uma intervenção maior dos assessores das comissões, desde logo no início da legislatura. Porque no início da legislatura, portanto, até 60 dias após a tomada de posse, os deputados têm de entregar o tal registro de interesses. E, em regra, é constituído um grupo de trabalho que no início da legislatura, mas que perdura depois toda a legislatura, mas tem o grande o grande peso é no início, portanto, ver as declarações, os listos de interesses dos 230 deputados e ainda dos membros do governo. E, portanto, aí é que há um papel, de facto, maior dos assessores das comissões, porque têm de ver todos os registros de interesses, um a um, verificar, agora são entregues por via eletrónica, no caso dos deputados, no caso dos membros do governo ainda não são, mas há uma tentativa de que venham a ser, há esse projeto aí em cima da mesa, para passarem também a ser entregues por via eletrónica, para se evitar as tais situações de preencher um papel e depois ver outro papel rasurado e depois vir outro papel que é uma adenda à primeira declaração de registro de interesse e depois é tudo digitalizado e disponibilizado na página, mas depois ninguém entende já o que é que lá está e, portanto, assim é uma... por via eletrónica é muito melhor e mais transparente. E, portanto, os assessores da comissão veem cada um dos registros de interesses e, no caso de faltarem elementos, pedem esclarecimentos. Há muitas situações em que indicam que são docentes e depois temos de ver isso com o Estatuto dos Deputados, porque não podem ser docentes, por exemplo, do ensino secundário. Se foram do ensino universitário, não podem ter o cargo remunerado e, portanto, eles muitas vezes indicam docentes e é muito vago e, portanto, nós depois temos que, através do sistema, porque como é via eletrónica, pedir-lhes que se façam um esclarecimento na sua declaração de registro de interesses para depois ser publicitada. Este trabalho depois é validado, este trabalho prévio do assessor que em regra vê um a um e vê os casos que levantam alguns problemas ou suscitam alguns problemas, nomeadamente casos também de conflitos de interesses. A maior parte muitas vezes é de participações sociais em empresas mais municipais ou que possam ter algum tipo de contrato com empresas públicas ou empresas participadas de empresas públicas, que são os casos mais frequentes, que depois o grupo de trabalho assinala todas essas situações, em regra questiona o deputado sobre aquela situação, diz que pede-lhe para regularizar a situação antes de fazer qualquer tipo de relatório. E caso o deputado em causa mantenha os registros de interesses ou deixe de fazer alguma informação adicional que o grupo de trabalho entenda que é pertinente, leva um relatório, em regra um relatório global, finos os 60 dias para a entrega dos registros de interesses, dizendo quais os casos irregulares. No caso de um deputado não entregar ou não preencher o seu registro de interesses, não há qualquer tipo de sanção a não ser política. Como nós, aliás, este ano tivemos, foi muito polémico, decorrido os 60 dias, muitas notícias na comunicação social vieram dizer que os deputados não tinham entregue o registro de interesses e que estavam em falta, mas isso também não foi verdade porque muitos deles entregaram, só que não estavam disponibilizados na internet porque ainda estavam a ser corrigidos precisamente por vários tipos destas situações, ou porque eram necessárias informações adicionais, ou porque o deputado ia corrigir uma situação em que havia, de facto, alguma incompatibilidade, e, portanto, foi também por isso que não entregaram. Penso que todos entregaram, alguns é certo fora de prazo, mas todos entregaram os registros de interesses e os membros do governo também. Quanto à questão da substituição da Comissão de Ética ou não por outro tipo de órgão, de facto, a Comissão de Ética, nesta legislatura e na legislatura passada, para além da ética, teve um outro conjunto de competências materiais, no caso tem cidadania, comunicação social, e aí há penso eu da minha experiência, que se perde um bocadinho a ética no meio das outras competências. É sobretudo dado um enfoque às outras matérias, há muitas matérias como a comunicação social, que tem grande interesse agora, por exemplo, quando se fala na privatização da RTP, isso ocupa 90% do trabalho da Comissão de Ética e, portanto, as questões da Comissão de Ética ficam bastante esquecidas. E também há, de facto, uma falta de interesse, por serem questões de natureza técnica dos deputados, para as questões da ética. Portanto, a ética perde-se no meio de tanta matéria que aquela comissão tem. Isso também se notou no tal grupo de trabalho, que foi constituído no início, que havia grande resistência dos senhores deputados, membros do grupo de trabalho, em participarem, porque de facto era um trabalho demasiadamente técnico e burocrático, eles tinham que estar a ver um a um, e eram 230, e portanto se calhar também não suscita grande interesse, e não sei se uma solução, se outro tipo de solução seria preferível ou não. Deputados da Comissão de Ética, só deputados. Os assessores fazem uma verificação prévia e depois indicam quais os riscos de interesses em que se levantam problemas ou não. E eles validam, ou alguns dizem que é necessário pedir esclarecimentos, noutros falam informalmente com os deputados do seu grupo parlamentar e, portanto, num sentido de resolução informal de alguma situação que não esteja correta, e é assim que se processa. O grupo está sempre em funcionamento, porque vão os deputados, vão sendo substituídos, alguns casos de substituição, outros renunciam, outros, portanto, o grupo funciona ao longo do ano, mas não tem tanto trabalho, não é? E produz o tal relatório dando conta da globalidade de situações que encontrou no final dos 60 dias. Relativamente à questão da imunidade aos deputados que são suplentes, não se levanta, portanto, só há um levantamento de imunidade em relação aos deputados que estão em exercício de funções. Portanto, aqueles que não foram, que estão suplentes, ainda não. Sim.
Eu levantei essa questão porque nós recentemente tivemos uma situação um bocado engraçada, do meu ponto de vista, porque o deputado está na lista de deputado, não é? E as nossas substituições em São Tomé são feitas quinzenalmente. Nos termos da nossa lei, do Estatuto de Deputados, um deputado pode substituir outro por um período de 15 dias. E então, o deputado que é eleito estava a exercer o seu mandato, e porque o país é pequeno, né? Um deputado suplente ficou a saber que há um processo no tribunal e iam caçá-lo, né? E por ele ser preso. Na semana seguinte, ele vai para a Assembleia e é empossado. Ele passou a ser deputado, era suplente, né? Passou a ser deputado e naquele momento tem efetividade de função. E passaram 15 dias, ele regressou novamente para suplente. Porque é só um período de 15 dias. E a minha questão é saber se nessa situação ele é deputado suplente ou ele é o quê agora? Porque, quer dizer, isso gerou muita confusão, houve muita questão à volta disso. Depois ele, conscientemente, que acabou mesmo fazendo carta, dizer que ele não quer nem exercer acabou renunciando o mandato. Mas eu queria saber, nesse período de suplente, se a Assembleia poderia levantar o impedimento, né, para ele comparecer ao tribunal ou não, porque ele está numa situação assim de suplente.
Enquanto suplente, não, mas no período em que teve em exercício de funções, poderia, ainda que seriam avaliadas, penso eu, corretamente e teoricamente, seriam avaliadas as condições pelas quais ele teria tomado posse no parecer, eventualmente podiam deliberar que autorizar. Sim, mas foi depois de enquanto estava. Sim, isso sim. Enquanto estava empossado, mas depois. Depois deixando de estar em efetividade de funções, aí.
O problema é que deixando de estar em funções, nós lá, embora não está na lei, nós usamos o termo de ser deputado suplente. E esse deputado suplente é o quê?
Pois, não é deputado, portanto, não, aí nesse caso, pois, não é deputado. Quer dizer, nós por acaso, de vez em quando, também fomos suplentes naqueles períodos em que tiveram em substituição de alguém, mas isso nesse período foi efetivamente deputado, e aí sim, mas enquanto deixou de ser deputado, portanto, poderá-se vir a ser novamente. Quanto à questão de. Já me perdi no meio de. Eu acho que não houve, mas aqui já respondemos todos que não com a cabeça, com a questão de um tribunal estrangeiro pedir a autorização para o levantamento de imunidade. Nunca houve uma situação dessas. E. Eu não sei se, eu não sei se deixei alguma coisa por responder. Não, das questões de quando são, também de quando há denúncias de que não consta determinada situação num conflito no registro de interesses. O que a regra se faz, e muitas vezes nós temos conhecimento, porque é público, de que um determinado deputado exerceu um cargo. Os pais têm de dizer que cargos é que exerceram nos últimos 3 anos, que exercem e que exerceram nos últimos 3 anos. E também que muitas vezes não indicam que cargos é que exerceram nos últimos 3 anos, ainda que toda a gente saiba, porque é público, porque são, enfim, aparecem na televisão, toda a gente sabe, mas, ou então que vem alguém dizer, olha, mas aquele senhor deputado é membro de certo... Nós, a única coisa que podemos fazer é questionar o senhor deputado sobre se é verdade ou não, e a regra, se for público, diz que sim, e pedimos-lhe que insira na sua declaração de registro de interesses essa identificação, porque nós não podemos inserir nós, portanto, é exclusivo do deputado inserir os seus dados na sua declaração de registro de interesses. Não podemos nós, só porque é um facto público, inserir. E em questão das denúncias de alguém porque não consta determinado cargo de um deputado, também vale o mesmo. Portanto, a comissão pode questionar o senhor deputado sobre se é verdade ou não, e pedir-lhe, ou sabendo que é verdade, pedir-lhe para que insira no seu registro de interesses essa indicação, essa referência.
Só uma contribuição: lá no Brasil, no ano passado, a mesa deliberou que os deputados que fossem empossados a partir daquela reunião, eles teriam que assinar uma declaração dizendo que não infringiam nenhum dos dispositivos no artigo 54, que é o artigo da nossa Constituição, que diz quais são as incompatibilidades. E aí, a gente, a partir desse momento, a gente começou a colher, e é claro que, se houver algum tipo de mentira, entre aspas, aí ele vai assumir isso, porque ele alegou no momento de entrada que não estava infringindo nenhum das incompatibilidades, né? Foi a forma que a gente achou para tentar cobrir todas essas questões. E, por vezes, eles fazem consultas formais à mesa sobre determinados casos que não estão muito claros na Constituição. Então, eles formulam a pergunta se podem ser, por exemplo, presidentes, a última que chegou, presidente de um time de futebol, por exemplo, coisas do tipo.
Nós, no nosso caso, temos a declaração de interesses, mas o sistema de incompatibilidade é verificado pela Comissão Permanente da Assembleia no início de cada legislatura. E, em relação a essas substituições, pode-se até verificar, mas muitas vezes a substituição é por um tempo muito curto. O mínimo que um deputado pode estar suspenso, o mínimo de dias é 10 dias. E normalmente não se faz essa verificação num prazo de tempo tão curto. Mas o que se vê é que o sistema de incompatibilidades do nosso país existe, mas é fraco. É fraco e precisa ser fortalecido. É nesse sentido também que se pretende agora fazer esse novo regime, esse novo estatuto de titulares de cargos políticos, porque o que realmente existe é uma consequência política. O deputado é avisado, é chamado em debates parlamentares, ele tem que se explicar publicamente, e normalmente isso é mais responsabilidade política do que outra coisa. Em relação aos titulares de cargos públicos, há uma responsabilidade criminal. Quem verifica é a Procuradoria-Geral da República, mas em termos políticos ainda existe uma fraqueza a ser debelada. Tá bom, obrigada.
Muito obrigado. Bem, eu tenho muito pouco a dizer, porque já o professor Lino Malteza, a Laura, a Marlene já disseram tudo. Respondo só àquilo que me foi perguntado. Funcionários parlamentares e impedimentos mais rigorosos do que eu tinha falado, Sebastião. Sim, está previsto numa lei que foi aprovada em 2011, a Lei 23 de 2011, que chamamos pomposamente o Estatuto dos Funcionários Parlamentares. Estava prevista há 30 anos, finalmente foi aprovada, e tem, de facto, aqui os impedimentos, que são, efetivamente, mais rigorosos do que para os funcionários públicos. Na lei geral já existem impedimentos, os nossos vão mais longe. O mais forte dos quais, para não estar a amassá-lo com pormenores técnicos, é o que impede qualquer funcionário parlamentar de exercer funções a qualquer título e enquanto for funcionário parlamentar nos grupos parlamentares.
Portanto, é uma votação total. Sendo funcionário parlamentar, não pode haver qualquer tipo de exercício de qualquer função para um grupo parlamentar. E isto é uma decorrência do dever de equidistância, de objetividade, de imparcialidade, que também é mais rigoroso no Parlamento. Se quiser, também posso pôr cópia digital dessa lei. Porém, obviamente, colocarei a lei do financiamento partidário nas penas que foram distribuídas. Devo advertir à partida que é uma lei, como eu vos dizia há bocadinho, inextrincável, percebe-se, enfim, é uma lei feita por políticos para ser entendida por políticos, não é uma lei fácil, e as alterações que têm vindo a suceder-se não têm contribuído para essa facilidade, apesar do objetivo ser esse, apesar das posições de motivos dizerem todas isso, têm reduzido de facto o montante dos financiamentos, mas não têm tornado mais claro o sistema de financiamento partidário das campanhas partidárias em Portugal, e isso contra alguns dos próprios grupos parlamentares. Enfim, eu tive a sorte, é muito bom trabalhar no Parlamento às vezes, de acompanhar os dois últimos grupos de trabalho que alteraram essas leis. Enfim, a discussão, por alguma razão não há gravação dessas discussões, não há atas dessas reuniões, e eu próprio estou impedido de vos dizer exatamente o que ali se passou. Seria uma inconfidência total. Mas é extraordinariamente interessante, porque alguns grupos parlamentares têm problemas legítimos com esta lei. Outros também, mas não são tão legítimos. Não vos digo mais, Cláudia.
Acho que já todas.
Cláudia, peço desculpa. Eu, como estou na segunda fila, não posso. Eu queria só defender aqui o canal Parlamento. É um pedido para a defesa da Raúl. É verdade. Não, eu tomei boa nota também da apreciação crítica que o professor Adelino Maltês fez e que nós também ouvimos. No entanto, o canal Parlamento é um verdadeiro reality show. Não há edição sobre nada. Sobre nada. Não tanto, mas eu acho que é um reality show. Porque não há edição sobre nada. Tudo aquilo que acontece é aquilo que as pessoas veem. Por outro lado, o canal Parlamento tem um formato que foi decidido politicamente, que é este, e que nós temos que nos conformar. A nível dos serviços, nós tentamos que as sessões plenárias sejam, digamos, em termos de realização televisiva, o mais atrativas. Só que nós não fazemos casting também sobre os atores. E nem podemos fazer. Por outro lado, há também aqui uma perspectiva que eu acho que é importante, mas eu sou suspeito para falar nela. O canal Parlamento também desempenhou um papel importante em dar à população, aos cidadãos, uma visão de que o Parlamento tem mais do que aquilo que são as sessões plenárias, se os deputados estão lá sentados ou não. Porque 80% da nossa produção são as comissões. E eu acho que nesse aspecto houve um papel importante que o canal Parlamento desempenhou. E também nós neste momento estamos com projetos que vão permitir que os cidadãos tenham ainda mais acesso, através do canal Parlamento, ao que se passa na Assembleia. E eu penso que o professor Adelino Maltês, daqui a algum tempo, vai ter uma visão um pouco diferente do canal Parlamento. Obrigado.
É só para dizer que não fiz uma questão. Eu fui provocado por uma deputada angolana e eu vou responder-lhe claramente. Eu tenho muita honra de ser maçom. Do Grande Oriente Lusitano, a mais antiga instituição democrática portuguesa, que correspondia a 80% dos deputados parlamentares na monarquia liberal, para aí a 60% na Primeira República. Não lhe posso dizer a percentagem de hoje, que não tem que se dizer, mas os brasileiros podiam contar-me muita coisa sobre isso. E isso é uma pergunta que não se pode fazer, até porque é inconstitucional, e a resposta não é, mas o que eu diria é que o Parlamento Português já tentou isso, extinguiu a maçonaria entre 1935 e 1974. Chegou à conclusão que era antidemocrático, tinha que extinguir a monarquia britânica, 3/4 das democracias da Europa, e não vou falar da parte africana, de que estou particularmente informado, até de Angola, mas, portanto, isso faz parte da liberdade de expressão e de organização. E digo-lhe uma coisa, não é pelo facto de eu publicamente ser conhecido como tal que alguma vez alguém deixou de, ou me atacou por falta de independência ou de organização, até a denunciar outros do mesmo género. A Revolução Atlântica, as democracias, nasceram do contributo de muitas organizações morais e sociais. A democracia nasceu desse contributo e, portanto, há uma fase nova, que é uma fase de transparência total, até esta, pela resposta que lhe dei imediatamente. Quer dizer, e tenho lido, e não estou mal informado, mesmo alguns editoriais de jornais oficiais de Angola, que não acertam uma nesta identificação deste processo. E depois, como na prática a teoria é outra, todos nós nos rimos e faz parte do nosso... Mas acho que uma das coisas que devia entrar era precisamente com clareza isso, quando alguém quiser dizer. Quem não quiser dizer, não diz. Eu disse. Muito obrigado.
Bom, só para terminar, dizer que de facto foi um debate muito vivo, o que demonstra o interesse do tema. E há aqui uma... Enfim, o unanimismo eu acho que é uma coisa que não é de todo salutar e, portanto, é bom que haja aqui opiniões diferentes, quer sobre o canal Parlamento, quer sobre tudo aquilo que nos tem ocupado durante a manhã. Eu lembro-me, aliás, de um debate que houve há uns anos no Parlamento, em que eu acho que o professor Maltês também esteve, sobre ética.
Esteve, foi publicado.
Foi publicado. E em que esteve uma jornalista conhecida, a Diana Andringa, em que fez um elogio fantástico ao canal Parlamento, dizendo que ela, como jornalista, era o canal de televisão que lhe interessava mais, porque era o único que não tinha mediação. E, portanto, permitia-lhe ver exatamente e formar a sua própria opinião sobre o que se passava no Parlamento. Isso não deixa de ser interessante.
Mas o problema, portanto, é que não tem share, não é?
Não tem share. Quer dizer, ter tem, não são é divulgados. E o share também não deixa de ser interessante vermos, é aliás uma coisa que o Diogo não se cansa de dizer, que nos dias, por exemplo, em que temos o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, o canal Parlamento é um de todos os outros canais que estão no CAB e que estão na TDT que transmitem em direto os debates quinzenais, como transmitem em direto outras coisas, o que prova que de facto há um share e que se calhar o share é maior do que se pensa, não é? Mas pronto, felizmente... Esta é uma das coisas boas da democracia. Todos nós.
Devido a um bocado de tempo pelos próprios partidos, que ele passa a ter um cheque.
Mas, de facto,
em tempos, isto... em tempos produzidos pelos exato, próprios partidos.
Exato, exato.
Isso então passava seria a ser fantástico. O principal canal.
Exatamente.
Português.
Sem dúvida.
No dia, tempo de antena para o PC, para o Bloco de Esquerda, para o. Esse salto é que era preciso ser dado. Desculpa, é um pequeno contributo para uma reforma.
Não,
todos acordavam.
Exatamente. Outra coisa que eu acho muito interessante que foi aqui dita pelo professor Maltês é que, de facto, estas questões da ética, da corrupção, etc., não são uma responsabilidade só do Parlamento, nem só dos governos, nem só de, enfim, do público em geral, são uma responsabilidade muito grande de toda a sociedade civil. E só com a fiscalização da sociedade civil é que se consegue avançar nesta matéria. Aliás, eu li um artigo interessante, não sei se costumam ler os jornais de fim de semana, e vi um artigo muito interessante sobre o Brasil, precisamente, em que há uma plataforma eletrónica da sociedade civil, qualquer coisa chamada Meu Rio, em que um movimento de cidadãos anónimo conseguiu, enfim, já não anónimo neste momento, não é, porque são muito conhecidos atualmente, mas em que conseguiu que a lei da probidade administrativa, julgo que é assim que se chama, que fosse estendida a cargos de nomeação. Ou seja, no Brasil tem aquela lei da ficha limpa, chamada da ficha limpa, não é? Que impede a eleição de pessoas que tenham sido condenadas por decisão de tribunais. E, normalmente, isso só se aplicava, julgo eu, a eleitos. E o que aconteceu foi que houve um movimento de cidadãos que entendeu que se calhar um secretário de Estado, um ministro, lida com verbas muito mais avultadas, com questões muito mais suscetíveis de levarem à corrupção do que até propriamente os eleitos, porque de facto qual é o poder de um deputado? Em termos de corrupção, realmente o professor Maltês falou aqui nos casos da Comissão de Obras Públicas, etc., mas quer dizer, em termos genéricos o deputado acaba por ter muito pouco poder nessas matérias, se calhar são muito mais os poderes dos cargos de nomeação. E eu li nos jornais, não sei se é verdade, mas a Virgínia saberá, que o Meu Rio conseguiu que essa lei da ficha limpa fosse estendida aos cargos de nomeação, passasse a abranger também, através desse tal movimento de cidadãos que despoletou um processo de SMS para o presidente da comissão que estava a tratar da lei, de telefonemas para o Parlamento, etc., e que conseguiu que num dia toda a vontade política fosse mudada e que uma lei fosse aprovada. Isso, de facto, é uma prova da vitalidade da sociedade civil nesta matéria. É um exemplo que me parece muito interessante.
E além disso, também tem uma discussão que está no Senado agora sobre a classificação dos crimes de corrupção como crimes hediondos, que são os crimes que são mais imputáveis, né, no Brasil, e não podem... as pessoas não podem sair por fiança e coisas assim. Então, acho que a gente está pensando em formas de coibir um pouco, até porque a mobilização também do povo exige isso, né? A gente está num momento político muito sensível e eu acho que os governantes estão vendo que a gente precisa se mobilizar e se estruturar de uma forma melhor para que essas coisas sejam efetivamente punidas.
Resta-me agradecer a todos os oradores da manhã, que foram todos brilhantes, e agradecer a todos os presentes, porque, de facto, as vossas intervenções foram de igual qualidade, como é óbvio. E vamos almoçar todos, porque às 14h30 retomamos. Muito obrigada.